Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
5 unidades de conservação no Amazonas podem ter área reduzida. Mato Grosso registra queda na incidência de dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Cinco unidades de conservação no sul do Amazonas, criadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, podem sofrer uma redução de mais de 35% na área. O presidente Michel Temer deve apresentar ao Congresso, em regime de urgência, um projeto de lei que pretende rever o tamanho das unidades. As informações com Maíra Heinen.
Nessa terça-feira, parlamentares do Amazonas se reuniram com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que apresentou a proposta. Segundo o deputado Átila Lins, coordenador da bancada amazonense no Congresso, houve um ajuste entre técnicos do governo e produtores da região. Para Átila, o projeto de lei pretende pôr um fim ao clima de insegurança jurídica entre as pessoas que vivem nas áreas protegidas. A pretensão é extinguir a área de proteção ambiental de Campos de Manicoré, diminuir o Parque Nacional de Acari, a Reserva Biológica de Manicoré, as florestas nacionais de Urupadi e Aripuanã. A área protegida total cairia de 2,6 milhões de hectares para 1,6 milhão de hectares ao longo da rodovia transamazônica e da Porto Velho Manaus. A proposta é bastante criticada por entidades ambientais. Para Márcio Santilli, do Instituto Socioambiental, a redução pode transformar a área em corredores de desmatamento.
A nossa preocupação é que, ao fragilizar a proteção dessas áreas que estão ao longo dos eixos rodoviários, isso acabará transformando essas estradas num corredor de desmatamento que tende, no futuro, a rasgar a floresta amazônica em vários fragmentos.
A possibilidade do novo projeto de lei surge após o anúncio do Ministério do Meio Ambiente, feito em janeiro, de priorizar em 2017 o aumento de unidades de conservação em todo o país. Por nota, o Ministério disse que ainda não foi convidado para reuniões e que irá se pronunciar quando for informado oficialmente. Ressaltou que qualquer alteração em áreas de unidade de conservação depende de análise técnica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e que, no momento, dedica esforços para o combate ao desmatamento. De Brasília, Maíra Heinen.
A Polícia Federal desarticulou nessa quarta-feira a Operação Crisol para combater esquema de retirada de ouro de garimpos ilegais no Amapá. A Polícia Federal também investiga uma das maiores empresas de câmbio de ouro no país. A organização criminosa chegou a movimentar cerca de 180 quilos de ouro por semana, o equivalente a 27 milhões de reais, atuando nos estados de Mato Grosso, Pará, Amapá e São Paulo. Foram apreendidos cerca de 70 quilos de ouro transportados ilegalmente do Pará para São Paulo. Um policial federal também foi alvo da operação. Os investigados podem responder pela prática dos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro, usurpação de matéria-prima da União e organização criminosa. De acordo com a nova resolução da ANTAC, jovens de baixa renda podem usufruir de passagens mais baratas ou até mesmo de graça no transporte aquaviário interestadual. A repórter Michele Moreira tem mais informações.
A resolução da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, atende ao Estatuto da Juventude e passou a vigorar nessa terça-feira. São considerados jovens de baixa renda aqueles que têm entre 15 e 29 anos, renda familiar de até 2 salários mínimos e faça parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As embarcações devem reservar ao menos 2 vagas gratuitas e 2 bilhetes com desconto de, no mínimo, 50%. O benefício deve ser garantido em todos os horários. Para especialista em regulação de transportes aquaviários da ANTAC, Patrícia Gravina, a norma vai beneficiar, em especial, os jovens da Amazônia.
O benefício acaba trazendo essa possibilidade para pessoas que antes não tinham oportunidade, né, e vão poder transitar melhor pela região. E a gente sabe que na Amazônia, o principal meio de transporte é ainda o meio aquaviário.
Para fazer uso do benefício, o jovem deve comparecer ao ponto de venda da empresa de transporte, tendo em mãos documento de identificação com foto, junto com a identidade jovem. Também é preciso chegar com antecedência mínima de 3 horas em relação ao horário de partida da embarcação. A empresa de transporte somente pode negar o benefício caso as vagas gratuitas e com desconto já tenham sido preenchidas por outros beneficiários. E não basta apenas informar, a prestadora deve emitir um documento com esta informação. O jovem que se sentir lesado pode entrar em contato com a ouvidoria da ANTAQ no 0800-6445-001. De Brasília, Michele Moreira.
O MAFIR, Matadouro e Frigorífico Industrial de Roraima, retoma hoje as atividades de abate após a suspensão para reparos técnicos em equipamentos. Os abates estavam suspensos desde a última segunda-feira. De acordo com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima, Márcio Grangeiro, manutenções só podem ser realizadas com a interrupção das atividades.
Obviamente nós somos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, que pede que seja interrompido o processo para fazer a manutenção. Foi feita a avaliação, já foi liberado, nós já fizemos o treinamento dos servidores, está tudo normal. Mas se volta a abater. Não há motivo nenhum para tensão quanto ao desabastecimento de carne.
O frigorífico é responsável por abater cerca de 1.000 animais por semana. Ainda em Roraima, a lei que oferece incentivo a produtores rurais é prorrogada. Os detalhes com Neto Araújo, da Rádio Difusora de Roraima.
Essa lei fica revalidada para os produtores do estado até o ano de 2050, como destaca o secretário estadual adjunto da Agricultura, Voldei Costa.
Essa lei, ela é de incentivo ao setor produtivo, com compra de implementos, compra de adubos, compra de maquinário agrícola. Ele isenta o produtor, que está de forma organizada, a pagar, por exemplo, ICMS. Com isso, é um grande incentivo para o setor produtivo. E foi inserido também a compra do combustível para eles poderem trabalhar.
O estado de Roraima volta a despontar na produção de soja, algodão e também do arroz, que vem ganhando destaque após um período de crise. De Boa Vista, Roraima, Neto Araújo.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 123,43. Agora em Brasília, 7h53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Mato Grosso registrou queda na incidência de dengue, febre, chikungunya e zika vírus em janeiro deste ano, na comparação com janeiro de 2016. De 1º a 28 de janeiro, foram registrados 696 casos de dengue, uma redução de 92% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, não houve confirmação de óbitos pela doença neste ano, mas 3 casos estão sendo investigados. Em janeiro, foram 42 casos notificados de febre chikungunya, redução de 86% em relação a 2016. A Vigilância Epidemiológica registrou ainda 12 notificações referentes ao Zika vírus no estado. O início do período chuvoso aumenta o número de criadouros de Aedes aegypti. Por isso, é necessário aumentar os cuidados para evitar os focos do mosquito. Centro de Controle Oncológico do Acre divulga resultado de mutirão de mamografias. Juliana Russomano.
Na última terça-feira, 84 mulheres foram atendidas no mutirão de combate ao câncer de mama em Rio Branco, no Acre. Outras 300 mamografias foram agendadas. A iniciativa fez parte das ações realizadas pelo Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro. Os atendimentos priorizaram mulheres de 50 a 69 anos que nunca fizeram mamografia. A gerente-geral do SECOM, o Centro de Controle Oncológico do Acre, Priscila Murad, lembra da importância do exame.
Elas devem estar fazendo o seu exame físico anualmente, independente da idade. E mamografia elas devem estar realizando anualmente entre 50 e 69 anos de idade. Mas, mesmo que esteja fora dessa faixa etária, ela tem que estar sendo examinada pelo médico. É importante fazer para prevenir, porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de tratamento.
Ainda segundo a médica, a ação vai ser estendida para cidades do interior do estado. De acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de que o Acre registre 70 novos casos de câncer de mama em mulheres por ano. Em toda a região norte, a estimativa é de cerca de 1.800 novos casos. Com produção de Joana Lima, reportagem Juliana Russomano.
Nesta semana, o Maranhão lançou uma campanha para aumentar doações de sangue em preparação ao carnaval. Os detalhes com Cíntia Lima, da Rádio Timbira do Maranhão.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, lança a campanha Cultura e Solidariedade em Nossas Veias. Doe sangue. A mobilização visa manter o estoque de bolsas de sangue necessário ao atendimento de pacientes nas unidades de saúde durante a temporada carnavalesca. Como ressalta o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.
Infelizmente, durante o período de festas, carnaval, de fim de ano, as nossas doações elas diminuem cerca de 30% a 40%. A gente precisa aumentar nosso estoque até por conta dos excessos que acontecem nesses períodos, a gente precisa manter nossos bancos cheios. Então a gente chama os doadores novamente, faz esse convite ao público externo para que venha doar sangue. Infelizmente a população no Brasil que faz a doação regular de sangue é muito baixa, algo em torno de 2% da nossa população. Se chegarmos a 4%, a gente não vai ter nenhum problema mais de estoque de sangue no Brasil.
O aposentado Rui Nogueira participou da campanha e falou do significado.
Eu fico contente, porque eu acho que cada vez que você doa sangue, você está salvando nada umas 4 pessoas.
Em São Luís, os interessados podem se dirigir à sede do Hemomar, localizada na rua 5 de Janeiro, bairro da Jordoa. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas. E aos sábados, de 8 ao meio-dia. De São Luís, Cintia Lima.
A Justiça do Amazonas determinou a interdição de parte do presídio de Maués, a 280 quilômetros de Manaus. O local tem capacidade para 60 detentos e abriga quase o dobro, 116. Na decisão, o Estado tem até 6 meses para concluir as obras do novo presídio e providenciar a transferência dos detentos. A multa será de R$1 milhão por mês em caso de descumprimento e cabe recurso. O Tocantins está em alerta amarelo para ventos que podem chegar a 60 km por hora. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O alerta amarelo deixa a capital do estado em atenção para possíveis rajadas de ventos moderados, podendo chegar a 60 km por hora e maior volume de água. De acordo com o Major Cássio, gerente do Centro de Defesa Civil Estadual, algumas intercorrências podem ocorrer durante as chuvas, como, por exemplo, a queda de árvores e o corte na energia elétrica.
Pode ocorrer ventos moderados, né, de em torno de 11 a 16 metros por segundo, que corresponde em torno de 50 a 70 quilômetros por hora, e pode haver um volume de chuva grande em períodos pequenos. E isso pode ocasionar quedas de galhos, e essas quedas de galhos podem ocasionar desligamento de energia.
Major Cássio explicou que no mês de janeiro, o estado registrou um aumento de 66% no volume de chuvas e que fevereiro também se destaca.
Para o mês de fevereiro, já até ontem, nós temos em torno de 50% do esperado para o mês já de volume já caído no estado de Tocantins.
A Defesa Civil alerta as pessoas para que evitem exposição ao tempo chuvoso. Desligue aparelhos elétricos e busque abrigo em locais seguros. De Palmas, Isabel Cristina.
Agora são 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Um bom dia para você e até amanhã.